Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 64 do Alô Técnica e hoje eu vou bater um papo com Bia Kunze na nossa série Sou Podcaster. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, que você ouve em radiofobia.com.br/podcast ou no agregador de podcasts da sua preferência. O Alô Técnica é um programa no qual eu compartilho um pouco com você a minha experiência ao longo de todos esses anos, já são já 9 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network, principalmente o Radiofobia, e já desde 2012 trabalhando profissionalmente com produção de podcasts através da edição, da produção, da locução, da gravação, da captação, da sonorização de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, entre eles o Nerdcast, o Confins do Universo, o Hipsters.tech, o Like a Boss, o SAPcast, entre outros podcasts que com certeza você já ouviu. E no programa de hoje eu vou fazer mais uma entrevista, mais um papo com uma pessoa querida da podosfera na nossa série Sou Podcaster, a série em que nós recebemos nossos amigos podcasters aqui, podcasters queridos de todo mundo que ouve podcast e também de todo mundo que produz podcast. A gente já recebeu aqui Luciano Pires, Maestro Billy, Dave Pazos, O Azaghal, e hoje é a vez de receber a primeira mulher podcaster, a minha querida amiga Bia Kunze, ela mesma, a garota sem fio, talvez a menina podcaster, a mulher podcaster há mais tempo em atividade na podosfera, ela que começou ainda lá em 2005, ela que faz parte daquela que nós costumamos chamar aqui entre os produtores de podcast como sendo a primeira onda dos podcasts, que foi lá no comecinho, quem começou ali no final de 2004, como Danilo Medeiros, Gui Leite, Maestro Billy. Bia Kunze está entre esses nomes da primeira onda do podcast brasileiro e tá aí até hoje a nossa garota sem fio, agora pensando também em voltar à ativa. Ela tá no hiato podcastal, ela que tá passando por um tratamento, ela que também tem muito trabalho, também tem programa na rádio lá em Curitiba, está pensando agora, depois desse papo, em quem sabe talvez voltar com um novo projeto de podcast. E é claro que você já sabe, se você acompanha os podcasts da Radiofobia Podcast Network, neste mês de março de 2018, estamos tendo participação feminina em todos os podcasts da nossa network e não poderia ser diferente aqui no Alô Técnica também, trazer a pioneira dos podcasts brasileiros, Bia Kunze, para bater um papo com a gente. Espero que você curta esse programa, espero que você goste de ouvir esse programa, tanto quanto eu curti produzir e bater esse papo com a Bia, que você vai ouvir hoje aqui, nesse nosso programa especialíssimo nesse mês de março de 2018. Eu quero aqui antes convidar você a ser mais um padrinho do Alô Técnica. Sim, o padrinho está lá disponível para você poder ser um apoiador na nossa plataforma de financiamento coletivo. O padrinho é uma plataforma que você pode ajudar a financiar um projeto que você escolhe recompensas individuais e com base nessa faixa de recompensas individuais, você ajuda a gente a bater metas coletivas que vão fazer com que a gente melhore ainda mais o projeto do Alô Técnica. A nossa primeira meta é uma live mensal com os padrinhos. Quando a gente bater essa meta, a gente passa a fazer uma live mensal no nosso canal do YouTube com os padrinhos para a gente poder esclarecer dúvidas também em vídeo. A gente já bateu 14% dessa meta e a gente está no momento com 19 padrinhos e madrinhas. O nome de todos eles está no post desse programa, daqueles que contribuíram com a gente no mês de fevereiro de de 2018. Todos aqueles que contribuíram em fevereiro de 2018, os nomes estão lá no post de acordo com a sua categoria de recompensas. A partir de R$1, você pode ajudar o projeto do Alotênica a crescer ainda mais. Não, o podcast não vai acabar. Eu só quero poder melhorar ele ainda mais, fazendo mais um programa por mês, quem sabe transformar ele num programa quinzenal, fazendo as nossas lives mensais também, com participação dos padrinhos. E se você escolher lá a sua faixa de recompensa, a partir de R$5, aí você já pode participar do grupo secreto do Alotênica no Facebook. Com R$10, você, além de ter o nome no post e participar do grupo no Facebook, também já ganha um exemplar autografado do meu livro podcast Guia Básico, que está sendo reimpresso. Estamos aí fazendo uma revisão, o livro vai ser reimpresso, e aí quando ele estiver pronto, a gente vai mandar para todos aqueles que fazem parte da faixa ouvinte fiel a partir de R$10. A partir da faixa de R$20, o entusiasmado, além de todas as recompensas anteriores, você ainda pode marcar um bate-papo comigo no Skype ou no Hangout por 10 minutos para você poder tirar alguma dúvida que você tenha, bater um papo comigo. A partir de R$35 por mês, entra na faixa entusiasta, e aí você tem, além de todas as recompensas anteriores, também acesso ao grupo exclusivo de entusiastas no Telegram. A faixa profissional, que é a partir de R$75 por mês, já te dá uma consultoria personalizada comigo de 45 minutos para você perguntar, tirar suas dúvidas sobre qualquer assunto. Consultoria nessa faixa para você, olha só, 45 minutos para você poder começar o seu projeto aí de forma personalizada. E aí tem também a faixa top, a partir de R$100 por mês, a faixa Rei dos Editores, que você ganha, além de todas as recompensas anteriores, um acesso total e de grátis ao meu workshop de produção de podcasts completíssimo, com mais de 4 horas de conteúdo em vídeo sobre produção de podcasts, o primeiro e único, por enquanto, mais completo workshop de produção de podcasts disponível na internet. Então não perca seu tempo, acesse agora padrim.com.br/alotênica e ajude a gente a fazer do Alotênica um projeto ainda maior, que a gente possa trazer muito mais conteúdo de produção de podcast para você. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui pedir sua licença, ouvinte do Alotênica, e eu preciso oferecer esse programa para um amigo que, infelizmente, no dia da gravação desse programa, nos deixou. Quem é ouvinte de podcast há mais tempo, quem acompanha podcasts já há alguns anos, certamente já ouviu falar no nosso amigo Fábio Aissar, o Fat Frog, um podcaster carioca que tinha um podcast chamado Podcast, que foi uma das pessoas mais bem articuladas, uma das pessoas mais generosas, uma das pessoas mais inteligentes, um dos melhores papos que a gente já teve na podosfera brasileira, que infelizmente no dia 12 de março de 2018, dia da gravação desse programa aqui, nos deixou. A gente ficou sabendo hoje de manhã, a gente acordou com a triste notícia do passamento do Fat Frog, nosso querido Fábio, que eu tinha um carinho especialíssimo por ele. Toda vez que a gente se encontrava, ele sempre que vinha a São Paulo me dava um toque, a gente se encontrava para bater um papo, para tomar uma cerveja, gravamos um podcast. Sempre que eu ia para o Rio também falava com ele. Já tinha um certo tempo, já tinha um pouco mais de um ano que eu não tinha contato, e estava estranhando também que ele tivesse sumido, né? Que ele não tivesse mais assim online. E aí hoje ficamos sabendo que ele superou uma doença séria, superou um câncer, passou por hemodiálise e, enfim, e se debilitou. E infelizmente, no dia de hoje, nós perdemos o nosso querido Fat Frog. Mais um microfone que se desliga aqui nesse plano. Então, para quem acredita, ela continua. Para quem não acredita, fica aqui o legado desse cara. Então, meu querido Fat, eu chamava ele assim, vou continuar chamando. O mundo vai ficar muito mais burro e muito mais sem graça sem você aqui. E esse programa é dedicado a você, querido. Vai em paz.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E é com muito orgulho, com muito prazer, que neste mês de março de 2018, um mês onde nós estamos recebendo as mulheres podcasters em todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, eu tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no Alotênica a minha amiga Bia Kunze. Seja bem-vinda ao Alotênica, Bia.
Opa, Léo, ouvintes, que prazer participar desse podcast com vocês, Alotênica, e vamos falar de podcast.
Vamos falar de podcast e de você com o podcast, porque então tá. O programa que a gente está te convidando para conversar hoje é da nossa série, o trocadilho que eu criei aqui, o Sou Podcaster, que para variar, eu sempre inventando palavra que não existe, né? Então foi uma maneira da gente inventar uma brincadeira e conversar com nossos amigos podcasters para a gente entender um pouco da alma podcaster que existe por trás de cada produtor. Já estiveram aqui nossos amigos Luciano Pires, Maestro Billy e o Dave, o Azaghal, lá do Jovem Nerd. Você conhece muito bem todos eles.
Uhum. Sim.
E hoje é a vez da Bia Kunze, que, se eu não me engano, posso estar errado. Se você achar que eu estou errado, você me corrija. Eu acho que é a mulher podcaster que está há mais tempo em atividade na podosfera brasileira. Ou será que não?
É bem provável, né? Desde 2005.
Não é?
O meu podcast mesmo, agora, no momento, ele tá parado porque eu tô na Gazeta do Povo.
Sim, né? Exato.
Então, lá dentro da Gazeta tem também podcasts, a parte de tecnologia, o Guia Prático. E, eventualmente, eu participo lá com o Rodrigo Guedin. Então, continuo podcaster.
Exatamente. E o Pod Sem Fio também, durante tanto tempo, foi referência para tanta gente que quis se atualizar a respeito de tecnologia mobile. Não por acaso, você é e sempre será a nossa garota sem fio, né? Sempre falando dos gadgets, sempre fazendo suas revisões, os seus reviews, sempre testando os aparelhos. Mas eu quero saber, nesse começo de conversa, como foi que você começou, na verdade, lá em 2005, o que é que você fazia e em que circunstância você descobriu que existia esse tal de podcast, Bia?
Bom, eu comecei ouvindo alguns podcasters pioneiros, né, gringos, claro, né, que acho que foi a base para todo mundo aqui no Brasil também,
uhum.
E, né, acho que plantou a sementinha, a vontade de começar a fazer isso também, mas como leiga, claro, né, eu imaginava que era complicado e tal. Quando o Danilo e o Gui Leite, que você sabe, são os pioneiros aqui no Brasil, começaram a fazer o deles, eu comecei a acompanhar e aí eu falei, não, acho que agora, acho que eu vou começar a fazer o meu também, porque se já tem duas pessoas fazendo em português, eu vou poder fazer em português e não vou ficar falando sozinha, né?
Sim.
Então foi por aí que começou, né? Então esses dois, acho que foram os dois pioneiros, aí começaram um ano antes, mais ou menos, né?
Sim, exato.
E ao mesmo tempo comigo, em 2005, vários outros podcasters surgiram na cena e a gente começou a trocar figurinha, a trocar ideia. O resto vocês já sabem, né? É história.
Naquela época, o que você fazia? E por que que, a partir do momento que o Danilo começou lá no Digital Minds e depois o Guilherme também, né? O Danilo, a gente conta, inclusive, no livro do qual nós somos coautores, o Reflexões sobre o Podcast, tem lá o artigo do Lúcio que conta toda essa história do começo do podcast no Brasil. E aí a gente convencionou dizer que a data de publicação do primeiro Digital Minds do Danilo Medeiros, que consta lá até hoje no blog dele como sendo 21 de outubro de 2004, que foi o lançamento do primeiro podcast brasileiro. E depois, conversando com o Danilo, agora em 2017, a gente retomou um contato com ele. E no final do ano, ele teve com a gente lá na Comic Con Experience, participando do Encontro Nacional do Podcast. E aí eu bati um papo com ele também aqui no Alotênica, que foi gravado lá. E ele falou o seguinte: Léo, vou te contar um segredo que você não conta pra ninguém. Claro que tá publicado isso, obviamente, mas ele falou assim, 21 de outubro é uma data que eu acabei arrumando lá, porque eu postava tudo de uma vez, depois eu mudei lá o banco de dados e tal, então nem eu sei quando foi a data do lançamento do primeiro podcast.
É, a data exata eu não sei também, mas eu sei que foi 2004.
Exatamente. E aí a gente estabeleceu e aí criamos o dia do podcast e tudo mais. Mas você, o que você fazia naquela época? Você já trabalhava com tecnologia? Para quem eventualmente não te conheça, conta um pouco da tua história e como que em 2004 esse encontro com o podcast que você já ouviu e de repente você também viu o Danilo e o Gui fazendo já em português, como foi que isso veio agregar no que você já fazia na internet?
Bom, eu tinha o blog a essa altura, né, 2005, o blog já tinha mais ou menos 3 anos, e falando de tecnologia móvel, smartphone estava engatinhando na época, né?
Sim.
Eu comecei o meu blog empolgada com o mundo dos palmes, a tecnologia móvel, porque eu comecei a usar aquilo na minha profissão original, que é a odontologia, né?
Sim.
E a ideia de fazer o podcast, o que me deu coragem mesmo foi ver que tinha pessoas em português fazendo, porque daí eu sabia, bom, se tem gente fazendo em português é porque tem gente ouvindo em português.
Sim.
Meu medo era fazer e ninguém escutar, né? Mas já era ouvinte há muito tempo antes, né? Quando começaram os primeiros podcasts, eu nem tinha iPod, eu fazia isso com Windows Mobile.
Aham.
Porque eu só fui comprar um iPod mesmo em 2005. Então, vejam só vocês, né? Podcast não é sinônimo de iPod, né? Eu
Sim.
tinha leitor de feeds, agregador de podcast para Palm, para Pocket PC. Então, eu ouvia pelos PDAs os podcasts que eu assinava.
Sim.
Né?
E você ouvia basicamente podcast sobre o quê naqueles primórdios da
tecnologia? Tecnologia, acho que era só o que existia, né?
Era, né?
Era tecnologia, o Guilherme sobre Apple, tinha um outro podcast sobre Apple também. Acho que os americanos, né, o que mais tinha em inglês era podcast sobre o mundo Apple, sobre tecnologia em geral. Porque já que nasceu num nicho tecnológico, então é natural que as pessoas começassem a falar de tecnologia. E eu que tinha um blog também sobre tecnologia móvel, claro,
Sim.
o meu podcast se tornou um podcast sobre tecnologia móvel. Então é natural que a gente quisesse estender o nosso domínio, né, o nosso assunto de domínio também para essa nova mídia. Né? Assim foi com o Gui Leite, que também tinha o blog, né, que falava sobre Apple. Então ele passou a fazer um podcast também falando desse mundo. E por aí vai, né? Depois vieram vários outros podcasts com várias outras temáticas, mas é interessante que os podcasters estenderam para o podcast, de certa forma, aquilo que muitos deles faziam como blogueiros.
Sim. Você se lembra em que circunstância você ouviu o primeiro ou os seus primeiros podcasts? Porque veio num momento onde, lá nesse primórdio de 2004, a própria Sim. blogosfera estava começando, né? Então a gente tinha acabado de viver ali aquele período pós-bolha, depois que a gente teve todo aquele início da internet, a blogosfera estava engatinhando e de repente surge uma proposta de se distribuir um conteúdo em áudio que no primeiro momento e até hoje, mas obviamente tem uma semelhança com o que se faz em rádio, porque é um meio unicamente oral de se transmitir as coisas através do som e tal. Como que foi lá no começo? Qual foi o apelo que o podcast teve para você, Bia?
Bom, por ser uma blogueira de tecnologia móvel, eu achava que o podcast tinha tudo a ver com esse estilo de vida, porque você tem a liberdade para consumir o conteúdo de qualquer lugar, de qualquer dispositivo.
Uhum.
Então, a minha empolgação com o podcast foi por ser bem casadinho com a filosofia de ser mobile.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, como eu falei, mesmo antes de ter o iPod, já haviam aplicativos para Palm, para Pocket PC. Se eu não me engano, tinha um chamado Podcatcher. Aí tinha... Nossa, tinha vários. Não tinha um só, não, gente. Isso aqui é engraçado, né? A gente pensa, nossa, mas era uma coisa tão rara. Será que tinha aplicativo para isso? Tinha, e era mais de um, viu? Tanto para Palms quanto para Pocket PCs. Inclusive, havia um agregador de feeds eu não vou lembrar o nome agora, para Windows Mobile, que ele era um agregador de feeds e um agregador de podcasts junto. Então, olha, você, no seu dispositivo móvel, você lia suas notícias e ouvia os podcasts também.
Olha, bem que legal. Bacana, olha que bacana. E você chegou a testar, já naquele começo, em vários desses gadgets que você utilizava? Você começou a fazer os primeiros reviews desses podcatchers que são hoje... Podcatcher hoje acabou virando, que foi o nome desse, realmente, desse primeiro, ou desses primeiros, um dos primeiros agregadores foi o podcatcher, né? Tanto é que hoje a gente usa podcatcher como sinônimo em inglês para agregador de podcast em geral, virou terminologia, né?
É curioso isso, né? Então, pelo fato de ser uma tecnologia tão versátil, né, Léo? Uhum. Acredito que seja essa a palavra.
Sim, sim.
Se tornou sinônimo de agregador, se tornou sinônimo de nome de aplicativo, de tecnologia por trás também, do XML ali, né? Começou a se falar em caching, né, para você pegar os feeds. Então, é uma versatilidade muito grande.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Muita gente hoje ainda reclama, e eu acho que reclamamos, e quem reclama, reclama de barriga cheia, dizendo que podcast é uma mídia que exige do ouvinte, né? Que ele tem que ter ali uma curva, um esforço, ele tem que aprender a instalar um agregador no seu dispositivo, se for Android, porque o iOS tem lá o Podcasts, agora iTunes virou Apple Podcasts, né? Estão mudando o branding da coisa toda e tal. Mas quem reclama hoje, em 2018, reclama de barriga cheia, porque conta um pouco qual era o nível de sacrifício que se tinha que fazer em 2004, numa época de internet, né, de 1900 e Guaraná de rolha da internet, para você poder utilizar um dispositivo mobile que necessitava de fazer download de um arquivo para poder instalar em HDs que eram minúsculos e, obviamente, também a qualidade dos programas tinha que ser correspondente, porque senão não cabia nada. Conta um pouco desse sim esforço lá dos pioneiros em 2004, que era você poder não só ouvir, né, como produzir podcasts, Bia.
O desafio maior primeiro era explicar o que era podcast, né? Olha só, gente, nós estamos em 2018 e a gente ainda tá falando disso.
Não é verdade?
Explicar o que é podcast, né? Mas como assim? Atualiza sozinho, não preciso baixar? Não, ele aparece, ele avisa você. Se bem que hoje, com o conceito de notificação,
sim,
as pessoas entendem bem o que é. Notificação pula sozinho ali na sua tela. Ele avisa que tem um episódio novo. Então, hoje não há mais essa dificuldade. Talvez em procurar os aplicativos, no caso do Android, que é um sistema 90% da base brasileira de dispositivos, né, móveis, Android. Então, mas tem tantos aplicativos também, né? Você fala lá, instala o Pocket Casts, instala o... tem tantos, né?
Sim,
então você fala, escreve lá podcast na Play Store, aparece um monte de opções.
Uhum.
Vai lá naquela que tá mais bem graduada, que tem a melhor avaliação.
Exato.
Ou então instala as principais ali.
Testa alguns, né? Mais, veja qual que você se adapta, exato.
Exatamente. E aí você assina lá, também não dá muito trabalho mais, você tem um diretório, você escreve lá o nome do podcast, ele acha e não precisa catar o feed, copiar, colar. Tá muito mais prático, tá muito mais intuitivo isso, né? Então é só procurar pelo nome do podcast, você clica lá em assinar, assinou. Pronto.
Sim.
Chegam as notificações para você. Então, embora seja um pouco difícil ainda para algum público explicar o que é podcast, não tem mais esse mistério a respeito de como funcionam as atualizações.
E é interessante você falar sobre podcasts, porque hoje em dia ainda tem bastante gente que confunde a mídia com o produto, né? E a gente mesmo usa, obviamente, figura de linguagem, a gente usa o produto, se refere ao produto como podcast, mas sempre que eu tenho oportunidade de explicar isso, eu acabo explicando, obviamente, que independente do que se distribua, podcast é como se distribui. Então, a partir do momento que você tem um arquivo, seja de áudio ou de vídeo, mas com o advento do YouTube, hoje a gente quase já não vê mais vídeo podcasts, porque vídeo tem uma plataforma própria, que é o YouTube, convencionou-se utilizar o YouTube, mas ainda tem na gringa, principalmente, muitos vídeo podcasts, né? Mas o podcast de áudio, qualquer áudio, seja um áudio de 30 segundos, de uma receita ou de uma notícia rápida, não importa. Se for distribuído através de um feed de forma a permitir que o ouvinte final assine e seja informado a cada atualização, ou seja, se for publicado via podcasting, não importa o que seja, é um podcast. E muita gente confunde dizendo que não, o podcast é o meio, e aí vem aquela coisa toda de quem insiste em não ter feed, coloca lá um link para a pessoa entrar no site e fazer o download. E a gente tem uma pessoa aqui, que é uma pessoa que desde 2004 está nessa exatamente pela principal característica do podcast, que é a questão da versatilidade, da mobilidade. Né? O que que você pensa a esse respeito e como que você lida com isso? Porque para você é uma coisa tão óbvia, podcast só é prático para mim porque ele é mobile, porque ele é on demand, porque eu ouço aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, no momento que eu quiser. Eu não quero estar sentado na frente de um browser e ter que clicar num link. Então, como que é para você pensar assim de forma tão natural já desde o começo?
Olha, na verdade, a gente tem um parâmetro interessante hoje em dia para fazer uma comparação, que é o YouTube.
Sim.
O YouTube, você escolhe lá os canais que você gosta, assina e recebe a notificação de quando saem novos episódios. A diferença é que você tem que ter uma conexão constante.
Sim.
E se você não tiver um Wi-Fi ou um plano de dados generoso, você sabe, né, que o YouTube devora dados.
Sim.
Então, a vantagem do podcast, e isso é uma coisa que não vai mudar, o grande lance é você poder ouvir sem precisar de conexão.
Uhum.
Né? Para mim, essa é a grande sacada. E nós somos um país ainda com dificuldade de conexão móvel. Ainda é muito caro, ainda é o país do pré-pago. E os planos pré-pagos são aquela mixaria de franquia. Vocês sabem disso, né? Então, quando a gente tem um Wi-Fi disponível antes de sair de casa, ou no hotspot, ou no trabalho, você pode ali atualizar os seus podcasts, né? E quando você está em deslocamento, andando na rua, na academia, você não precisa mais da conexão. Então, eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque todo mundo conhece o YouTube hoje.
Sim.
E eu mostro qual que é a vantagem do podcast sobre o YouTube. Já que muita gente assina canais, Léo, no YouTube, de pessoas que parecem podcasters.
Exato, é.
Porque em vídeo, eu mesma faço isso. Eu gosto de alguns canais que não tem versão em podcast e que eu baixo e não assisto, eu só escuto.
Uhum.
Porque a imagem é só a pessoa olhando para uma câmera.
Sim.
Podia ser muito bem ser um podcast comum, né? Mas o YouTube tem esse alcance, é uma grande plataforma, tem a questão da monetização, todo mundo quer ser youtuber hoje em dia, né? Então, tem esse diferencial.
Lá no começo, Bia, como foi aprender a utilizar as ferramentas ou descobrir ferramentas para produção? Assim, qual foi a sua referência, onde que você foi buscar, você já tinha algum background de captação de algum meio ao longo da sua vida, como foi essa curva de aprendizado?
Na dica, eu tinha feito já locução em rádio, eu gostava disso, né?
Uhum.
Eu acho que o rádio sempre cria uma proximidade muito maior com o ouvinte do que a TV, por exemplo, né?
Sim,
cria,
claro,
uma intimidade, uma aproximação mais zelosa, assim, né, do questão do feedback também, que na televisão é mais difícil.
Uhum.
Então, essa semelhança do podcast com o rádio, e também a simplicidade da produção, se a gente for comparar, só ver os youtubers, o trabalho que muitos deles têm para fazer o podcast, o
canal,
vídeo, depois editar, né, não é fácil, precisa ter um bom equipamento, precisa ter um bom editor, precisa perder um tempo aprendendo a fazer isso, né? Então, na parte do áudio, tudo é muito mais simples, porque você grava ali do jeito que você tá. No meu caso, com o meu podcast, eu gravava em dispositivos móveis mesmo.
Uhum.
e tinha um editorzinho fácil. Era muito simples a minha edição, sabe? Eu gravava, falava, colocava a vinheta no começo e uma vinheta no fim. E, eventualmente, tinha um ou outro erro no meio, assim, aí era só cortar, mas não tinha nada sofisticado. Eu não queria essa sofisticação, porque ia me tomar muito tempo, né? E Sim. eu preferia gastar esse tempo aprendendo coisas novas, estudando coisas novas, justamente para passar no podcast para as pessoas.
Sim, né?
Então,
com certeza.
Meu princípio era sempre simplificar. Depois eu comecei a usar o Audacity, né, no computador, depois eu passei a usar Mac, aí eu usava o próprio GarageBand, e a maior parte da minha vida do podcaster, eu me acostumei com o GarageBand, foi o meu aplicativo de escolha. Mas aí você já fica safo, né?
Sim, sim.
Você já sabe o caminho das pedras, você aprende, mas no começo tem que bater um pouquinho a cabeça mesmo.
Com certeza.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
De uns anos pra cá, a gente pode dizer que já de uns bons anos pra cá, o podcast brasileiro deu um salto de qualidade técnica e assumiu um formato, não vou falar formato não é a melhor palavra, mas assumiu toda uma plástica que difere o podcast brasileiro, por exemplo, dos podcasts gringos, vamos falar na sua maior parte os podcasts americanos, né? O podcast americano, ele tem uma qualidade técnica, e aí eu me refiro a microfone muito bom, uma compressão, um microfone bacaníssima, quase todo podcast americano, é difícil você ouvir um podcast americano com uma qualidade ruim de microfone, né?
Sim.
Mas em compensação, eles têm zero de produção de plástica, que a gente chama de trilha sonora, de vinheta. A maioria dos programas tem uma vinheta de abertura porque tem um patrocinador, então o cara já começa, antes mesmo da vinheta do programa, ele já começa, esse podcast é trazido até você pelo fulano de tal, e aí ele faz o spot do cara e tal, e depois dos spots vem o carimbinho, que é uma virgulazinha, uma vinhetinha de abertura, e não tem trilha, vai aquele papo ao longo do programa, e as pessoas são geralmente muito bem articuladas, as ideias estão na cabeça, coisa flui, você percebe que quase não tem edição, mas ao mesmo tempo não tem uma plástica, diferente do podcast brasileiro, que de uns tempos pra cá acabou se tornando realmente algo totalmente diferente, algo que é até maior, eu diria, em termos de produção técnica e de edição, do que os próprios programas de rádio, porque já não se encontram mais programas de rádio tão bem editados quanto os podcasts brasileiros, né? O que, que você acha disso? Você acha que isso é uma herança natural de cada país, das suas tradições de rádio? Ou como é que você, que acompanhou esses 14 anos aí da podosfera brasileira, enxerga essa cara e esse profissionalismo, digamos assim, técnico, essa plástica toda que o podcast brasileiro assumiu hoje?
Acho que é uma exigência do público, né? Culturalmente, nós somos muito diferentes dos americanos, né? Eu acho que esse aspecto do americano de fixar mais o conteúdo e priorizar mais a locução é uma característica própria, porque o rádio também sempre foi muito bem disseminado lá e muito sim. bem patrocinado, diga-se de passagem.
Sim, sim,
né?
Exatamente.
Aqui ainda tem essa cultura de tentar fisgar o ouvinte, mas sem ter um background de equipamento, muita coisa por trás. Então, obriga o brasileiro a ser um pouco mais criativo na forma de atrair audiência, né?
Sim.
Mas você chegou a comentar dos microfones aí. Isso nunca foi um problema, né? Porque os primeiros podcasts não tinham os melhores microfones, não tinham o melhor equipamento.
Sim.
Usavam softwares gratuitos, softwares livres para edição, isso não impediu ninguém de começar, né?
Com
eu
certeza.
Acho que é uma falsa ideia que se tem hoje em dia de ter que investir em estúdio, fazer. Talvez porque os mais famosos tenham versões em vídeo também, que mostra o estúdio, mostra toda uma estética, como você falou, não sim. só no áudio, mas também visual.
Sim, sim.
Eu acho que isso acanha o pessoal que tem uma estrutura mais simples, não sei. É uma percepção pessoal minha, talvez.
É uma percepção que eu compartilho também, porque uma das coisas que eu trabalho quando eu dou consultoria para empresas, ou mesmo pessoas profissionais liberais, ou mesmo pessoas que estão começando a fazer, até mesmo por hobby, os seus podcasts, é como extrair o melhor daquilo que você já tenha, né? Então, investir em equipamento é sempre uma opção do cliente. Assim, você, não, eu quero, Léo, eu quero comprar um microfone, me indica um microfone. Não, eu quero tal coisa. Agora, caso contrário, a gente sempre levanta qual equipamento, o que a pessoa já tem disponível, ou seja, porque um smartphone, pelo menos, hoje em dia a pessoa vai ter, né?
Sim. É o brasileiro se impressiona com superprodução.
Né, então.
Quando ele vê lá uma superprodução, ele automaticamente, esse cara é bom, né? Se ele tem toda essa produção, esse sim. microfone, esse estúdio cheio de espuma, com isolamento, então esse cara é bom.
Exato.
Então eu vou acompanhar o podcast desse cara.
Então, é uma das coisas que eu sempre desmistifico também à medida que eu tenho oportunidade, porque assim, pra mim, eu não tenho estúdio, né? Eu tenho uma edícula adaptada pra ser escritório/estúdio. Mas assim, eu hoje toco a empresa profissionalmente como produção de áudio, então é claro que eu preciso ter uma qualidade sonora que venda o meu trabalho, né? Que venda aquilo que eu faço. Eu jamais conseguiria montar a empresa e tá aí há tanto tempo já profissionalmente com empresa especializada em produção de áudio para multimídia se eu tivesse aquela qualidade de você falar dentro de uma lata de Toddy. Ninguém compraria, né? Ninguém iria querer fazer.
Eu penso em voltar a fazer, Léo. Eu penso em voltar a fazer, mas eu queria fazer naquela pegada... dentro da minha filosofia de vida, de trabalho, que é o mundo mobile, né?
Sim, voltar, claro.
Nos dispositivos móveis. Hoje nós temos conexões muito melhores, dá
com
pra gravar em qualidade boa. Quando eu fazia o meu, tinha a versão para conexões mais lentas, tinha a versão em melhor qualidade.
Mas o Nerdcast tem até hoje. O Nerdcast tem até hoje três versões de qualidade diferentes, você acredita?
Eu também sempre fiz, até eu parar, eu sempre fazia. Mas hoje eu tenho condições aqui de fazer, editar, né? Tudo em mobile. Resta saber se o público voltaria a comprar essa ideia e gostaria de saber. Já deixa a pergunta no ar para os seus ouvintes também.
Sabe o que seria?
Gravar um podcast totalmente em trânsito, igual eu fazia, gravava no meu consultório, gravava na rua, tinha um intervalo, sentava no parque, na grama, gravava um podcast. Vocês topariam um negócio, uma iniciativa dessas? Contem para mim aqui depois.
Eu acho que seria fantástico ainda se você fizesse também um plus nisso. Que é pegar um dos gadgets, que você sempre tem mais de um, dois, três gadgets aí ao mesmo tempo, né? A gente que acompanha você nas redes sociais e acompanha o seu trabalho há mais de uma década sabe como é a garota sem fio mesmo, parece um polvo, cada braço tem um gadget diferente. Mas enquanto você estiver produzindo, se você pudesse aproveitar, por exemplo, para alimentar um stories no Instagram ou alguma coisa em vídeo mostrando ali o processo,
making off, né?
Exatamente, o making off, porque isso também serviria de estímulo, eu acredito, para que se desmistificasse um pouco exatamente desse lado do falso glamour de que se precisa ter um estúdio para poder fazer, entendeu? Eu lembro que, não sei se era o René Fraga ou quem que era na época,
que gravava
dentro do carro, lembra?
Ele ainda faz isso.
Ainda faz, né? Dentro do carro, eu lembro que um dos primeiros que eu pesquisei, o René, ele até tinha um equipamento bom, que ele tinha um MacBook e tinha um, acho que um Samsung, aquele C01U, que era USB, né?
Exato, hoje dá pra você comprar um microfone legal para dispositivos móveis, com boa captação.
Já tem, sim, com certeza.
Tem o GarageBand, para iPhone tem o WavePad, que é um aplicativo bem completo também para Android, então...
Sim, tem um locutor que eu sigo no Facebook, que é o Jason Birmingham. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser acompanhar o trabalho. Ele tem uma página pública no Facebook. E ele é locutor profissional, locutor de publicidade, né? E ele trabalha muito nesse meio, mostrando a realidade dos locutores. E quem é locutor profissional mesmo, que tem contrato com agência e tal, tem uma demanda de trabalho muito grande. É, e os locutores estão sempre viajando, então é legal porque o Jason tem publicações que ele mostra como que os locutores gravam, por exemplo, em deslocamento, quando eles estão num hotel, num evento, e aparece um job que tem que ser gravado naquele dia. Ele mostra os boothzinhos, assim, sabe? Tipo uns mini estúdiozinhos móveis que a pessoa enfia a cabeça ali do dentro da espuma pra gravar. As gambiarras que as pessoas fazem com cobertor, com edredom. Quem nunca, né? Quem nunca gravou, mandar um beijo aqui pra Eu Balena, sabe a Eu Balena Australis, lá do Mona Lisa de Pijamas?
É verdade.
Quem nunca gravou embaixo do edredom, mandar um beijo pro Brunão, lá do falecido Jurassic Cast, agora do Refil, que quando o filho dele recém-nascido, ele gravava o Jurassic Cast dentro da dispensa pra poder ter uma acústica ali, né, pra não ter reverb, pra não acordar o filho. Então, o Jason publica, por exemplo, agora ele teve num evento em Atlanta recentemente, um evento internacional de locutores, e mostrou alguns microfones, que são microfones já com o Lightning Bolt e agora também com aquele USB-C, né? Que é o novo conector, preparados já para você simplesmente ligar no seu iPhone ou no seu iPad ou no seu Mac ou mesmo mini USB para Android, e ali você tem um microfone, hoje com investimento baratíssimo, que permite você fazer isso, gravar em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Caso você queira, obviamente, investir nisso. Caso não, você tem o seu smartphone, você tem um gravadorzinho ali também que você pode fazer. E acho que seria legal, sim, Bia, retomar isso, mostrando, né, incentivando as pessoas a fazerem, independente da estrutura que tenham. Aquela minha filosofia que um sensei me ensinou uma vez, que é muito melhor você começar para completar do que esperar para começar.
É verdade. Então, ouvinte, você que está com seu smartphone na mão, aí abre o seu programa de e-mail, manda uma mensagem para mim se você acha legal essa ideia. Sim, Bia, eu quero um podcast super, hiper, mega mobile.
Olha aí que legal. Olha aí que legal, a gente aqui incitando o Bia Kunze a voltar à ativa na podosfera, hein?
Bia, anotem aí, bia@garotasemfio.com.br. Alguém usa e-mail ainda?
Ah, usa bastante, com certeza.
O que é mais jurássico, né? Lembra do que falava, manda um e-mail, lá, ou o ouvinte mandava, abria o seu e-mail, mandava.
Lembra quando a gente pedia mensagem de voz? Mande mensagem de voz.
É verdade. Nossa, viu, uma... pra gente já era uma quebra de paradigma, né?
Sim.
Aprender a mexer com som. Hoje todo mundo tem o WhatsApp, né?
Exato, exatamente. Já tem gente fazendo, pode... Tem gente fazendo.
Então.
Me mandaram outro dia o link pelo Twitter de um pessoal que tá fazendo podcast colaborativo pelo WhatsApp.
Que bacana, hein?
Cada um manda um áudio, aí depois alguém junta isso lá, você vê claramente as qualidades diferentes, porque cada um tá no seu dispositivo, mas o que eu achei bacana foi a iniciativa em si, né, ao invés de marcarem uma gravação, um bate-papo e tal, eles dividem aquilo que vai ser falado, ou dividem o que cada um, o conceito deles de notícia e tal, não sei o quê, e aí eles produzem à distância pelo WhatsApp de uma forma colaborativa, quer dizer, tá valendo também, por que não, né?
Com certeza, boa ideia. Aí, gente, vocês vão me animar a voltar a fazer podcast de novo. Meu problema, como eu falei, é tempo, conciliar o meu tratamento de saúde, que é trabalhoso. Então, ano passado eu trabalhei, eu fiz muita coisa em hospital, em clínica, com o braço todo cheio de mangueira e coisa, mas... Já pensou gravar um podcast nessa situação também? Seria legal, hein?
Sim, mostrando essa experiência que a gente que te acompanha mais proximamente sabe essa luta que é, afinal de contas, né? Se superar, ainda mais algo que te incomoda, né? Porque tem... Quem não sabe, explica rapidamente. Você tem uma...
Autoimune,
de
né?
pele, então, né? Que te afeta...
Já fui cadeirante, já tive várias recaídas, várias recidivas... no momento tá mais ou menos controlado, né? A parte da pele tá um pouco mais complicado.
Sim.
Mas meu tratamento dá um pouco de trabalho mesmo, né? Faz parte da vida, me dedico bastante a ele. Tenho que me cuidar, fazer fisioterapia, tenho que me mexer, tenho que fazer medicamentos injetáveis, né? Infusões, então sim, isso dá um pouquinho de trabalho. Mas... posso pegar um dia da semana, dia tal, toda semana, onde eu estiver, eu vou gravar o podcast. Tô no hospital, gravo no hospital, tô na fisioterapia, gravo na fisioterapia, tô na faculdade, tô na rua, tô trabalhando, tô em casa, por que não?
Sim.
Se eu estiver em casa, né? Tá aí. Se os ouvintes comprarem essa ideia, eu volto a fazer podcast.
Olha aí. Todo mundo então interagindo, mandando um e-mail lá pra bia@garotasemfio.com.br.
Muito bem.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Bia, mulheres podcasters, ao longo desses 14 anos que você acompanha a mídia, desde que ela surgiu lá em 2004, e você sendo uma pioneira entre as mulheres podcasters, eu sei que você sabe disso, mas eu vou falar mesmo assim, o quanto as mulheres, as meninas podcasters, têm admiração por você, têm respeito pelo seu trabalho. Recentemente a gente teve a oportunidade de gravar com 4 meninas aqui podcasters, que você conhece, pelo menos acho que a maioria delas, a Cafeína, a Mayra, a Ira e agora a Ju também, que está com o perfil Eu Amo Podcast lá no Twitter, né? E sempre que a gente fala de mulher podcaster, vem o nome da Bia Kunze à tona como exemplo de pioneirismo, exemplo de superação. Eu quero que você compartilhe um pouco de você sendo quem é e tendo vivido o que viveu até hoje, da sua impressão com relação a como que a mulher participou do podcast brasileiro ao longo desses primeiros 14 anos de existência da mídia. O que você acha que pode ser feito para melhorar isso, a participação das mulheres, como que pode aumentar a representatividade feminina também no podcast, que é importantíssima para a gente poder ter visão, né, ampliar a nossa visão. Tem muito podcast que é cueca, cheiro de cueca, lazarento de cueca, não tem um perfuminho ali para remédio. Como é que você vê essa questão das meninas podcasters, sendo você a pioneira, Bia?
Olha, eu acho que a presença de mulheres no podcasts é um pouco parecida também com a presença das mulheres no mundo da tecnologia móvel, né?
Uhum.
Quando eu comecei a fazer um blog, o próprio podcast, também era só homem, era só cueca, né? Pra lá e pra cá. Então, porque a tecnologia era um assunto que chamava mais atenção masculina, isso é natural.
Sim.
Mas como o mundo da tecnologia deixou de ser um fim por si só, todo mundo hoje que tem um assunto, tem algo a dizer, que quer trocar ideia, independente do sexo, pode e deve fazer, e fazem, né? Tem tantas mulheres youtubers também, eu desconfio até que tem mais do que mulher do que homem, porque são tantas, né? E eu acho que isso não é mais barreira, não. Com os smartphones também havia uma resistência no início, mas a mulher é sempre muito mais prática que o homem. O homem está sempre preocupado quantos gigahertz tem, se é octa-core, qual que é o processador. Mulher não, mulher vai direto ao ponto. Eu preciso fazer isso, o que, que eu posso usar para fazer? E com podcast é a mesma coisa. Ah, eu tenho um negócio sobre confeitaria, é o meu business, eu quero fazer um podcast. Então, não fica pensando muito assim, detalhes tão técnicos, né? Vocês homens, vocês levam um mês para escolher um microfone para fazer uma compra. Tô mentindo?
Não.
Vocês leem todas as especificações técnicas. Sim. As mulheres vão mais pela indicação, né? A amiga que usa, a outra que usa. Ah, ela grava, ela usa aquele microfone. Puxa, o conteúdo dela tem uma qualidade muito boa. Acho que eu vou comprar esse também.
Uhum.
Vai direto ao ponto, né? Agora o homem fica pensando até tomar uma decisão. Isso, as mulheres são mais práticas. E acho que em vários aspectos. Vejo também na parte da ciência da computação, a própria informática biomédica, que é a área que eu estou entrando agora. Não tem mais essa. Eu vejo igualmente o número de mulheres e de homens com o mesmo interesse. Não vejo elas tendo mais dificuldade do que homens. Isso não existe. Acho que isso é uma barreira que foi derrubada. Hoje está todo mundo aí, tem espaço para todo mundo. Felizmente, nós temos mais recursos técnicos, nós temos, a internet está mais difundida, ainda que seja o preço seja excludente aí no Brasil para muita gente, mas com certeza está muito mais acessível. E quem só quer ouvir também, está muito fácil, né? Você com um smartphone de R$500, você escuta podcast.
Claro, com certeza.
Né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que isso já é uma barreira, essa questão de resistência feminina, dificuldade. Isso é uma barreira que já caiu.
É, o ano passado começou essa campanha, o podcast é delas, né? E agora esse ano também, novamente. E ano passado eu só fiquei sabendo quando já tinha passado. Agora esse ano recebi um e-mail lá dos organizadores. Falei, vou fazer sim, por que não? Mês de março, todo podcast vai ter uma participação feminina. E agora foi já comunicado no último Radiofobia que a gente vai começar também a seleção de mais duas integrantes fixas para o programa, né? Uma para o Radiofobia e outra para fazer lá o Classics comigo, naquele bate-bola que eu fazia no começo com a Daniela Monteiro, né? Mas eu já tô de olho nas meninas faz tempo, na verdade, né? Então, é interessante você falar a respeito disso, porque não é uma campanha nesse sentido que elas estão fazendo para fazer, tem que ter, porque não, direitos iguais, não é nada disso. Mas é porque é bacana para todo mundo que a gente tenha participação feminina cada vez mais nos podcasts, porque a gente tem conteúdo para... As meninas têm, obviamente, conteúdo para trazer, tem diversidade para trazer, tem outra opinião para trazer, né?
Sim.
E isso é importantíssimo.
Qualquer equipe de trabalho a gente vê falando de TI, falando de computação, né? Entrando nessa área, a gente vê que as equipes com mais diversidade tendem a funcionar melhor, porque a própria biologia ajuda, né?
Sim.
O homem é mais cartesiano, é mais racional, né? Enxerga o micro, a mulher não, a mulher sempre vê o macro. Então é legal ter visões diferentes das mesmas equipes, porque isso soma e acaba gerando um produto muito melhor, na minha opinião.
Com certeza, com toda certeza.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Bia, o podcast, apesar de toda a dificuldade, apesar de 14 anos, apesar de você estar aí na superação constante no dia a dia, você está falando em voltar a produzir podcast, independente da circunstância. Então, eu quero saber por que, para você, o podcast é tão legal, tão apaixonante.
Porque eu ouço em qualquer lugar, eu conheço pessoas novas, eu conheço assuntos que eu nunca imaginei que eu pudesse ouvir a respeito, né? Como eu falei agora, eu estou muito interessada na parte biomédica, na ciência da computação biomédica. Então a primeira coisa que eu pensei, já que eu nunca deixei de ser ouvinte de podcast, né? A primeira coisa que eu pensei foi, será que tem podcast sobre esse assunto? Quando eu falo que eu tô estudando isso, as pessoas ainda têm aquela dúvida, né? Isso é um mantra na minha vida, né? A Bia sempre inventa de fazer uma coisa que ninguém sabe o que é. Parece que é a razão da minha existência, né? Então, meu pai até hoje, né? Quando me escutam lá na rádio, lá na CBN, falando com um amigo dele, sempre pergunta... O que a sua filha faz mesmo? Meu pai não sabe explicar o que eu faço. Então, na área de biomédica, tô ouvindo dois podcasts maravilhosos, né? Talking Biotech e outro é o STEM Talk. E, puxa, o que você é procurar, gente, de assunto, podcast, você acha? É impressionante. Não tem assunto que não seja coberto por essa mídia maravilhosa. Então... E você consome conteúdo e aprende em qualquer lugar. Eu sempre falo isso, que eu tenho uma vida totalmente louca, né? Tô sempre me deslocando, tô indo daqui, tô indo pra lá e pra cá. Então, se eu não tenho condições de ler, de estudar, eu tenho condições de colocar um foninho na orelha e tá aprendendo e me informando a respeito de alguma coisa. Isso que é apaixonante nessa vida.
E assim, você, ao longo desses anos todos... relacionamento com ouvinte, amizades, trabalho, o quanto que o podcast enriqueceu a sua vida, o quanto que o podcast teve um impacto positivo para você.
Nossa, amigos pra vida, até hoje a gente conheceu tanta gente, né? E amizade fica para sempre, né? É uma mídia que aproxima muitas pessoas. E tanto ouvintes, entre ouvintes, ouvintes conhecem ouvintes também. Criam comunidades, criam laços, fazem amizades. Né, o interesse em um assunto comum acaba aproximando as pessoas que têm esse mesmo interesse, e claro, isso gera laços de amizade, né?
Com certeza. Bia Kunze, a nossa garota sem fio aqui com a gente. Que prazer, você não sabe como eu fico feliz de finalmente ter você aqui no Alotênica, que é um projeto obstinado de ensinar as pessoas, ou pelo menos compartilhar conhecimento, para que quem quer começar a fazer podcast hoje tenha menos dificuldade do que nós tivemos no começo, você bem mais do que eu, porque quando eu comecei já estava lá em 2008, 2009, já tinha as experiências dos pioneiros para a gente poder seguir. É um prazer enorme ter você aqui, a casa é sua sempre, do Radiofobia a gente já teve a honra de receber a sua participação outras vezes, mas aqui no Alotênica é a primeira vez, então, por favor, deixe o teu recado, o teu jabá, o teu ticlin, quem quiser hoje acompanhar a Bia, aonde que a Bia está, o que que a Bia faz, eu sei que tem participação sua também no rádio, então conta pra gente aí como que o ouvinte pode acompanhar o seu trabalho hoje, até mesmo porque nas redes sociais, quando esse novo projeto aí nascer, tenho certeza que quem te acompanha vai ser o primeiro a saber, né?
Com certeza, eu tô sempre no Twitter, é minha rede social favorita, né, porque é papum, jogo rápido, consigo responder todo mundo, arroba garota sem fio, tô sempre lá, tô sempre respondendo as mensagens que são enviadas. E meu blog atualmente, né, poxa, meu blog tá aí desde 2002, atualmente ele tá dentro da Gazeta do Povo, mas você escreva no Google lá, garota sem fio, vocês vão achar o link, né, pro meu blog. Tô sempre falando de tecnologia móvel, tô falando principalmente de produtividade móvel. Hoje é um mundo onde as pessoas estão muito viraram zumbis de redes sociais, mas tecnologia móvel é muito mais do que isso. Então eu procuro dar uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais produtiva para a tecnologia, que é o que me faz gostar realmente da tecnologia, né?
Excelente. Então, se você ainda não segue a Bia Kunze, se você é louco, né? Se você ouve podcast, se você tá ouvindo a Alotênica e ainda não segue a Bia Kunze nas redes sociais, você ainda não segue lá o blog, o Garota Sem Fio, o que que você está fazendo aqui, meu amigo? Para de ouvir o Alotênica, vai lá, segue o trabalho da Bia, depois você volta pra cá também e continua ouvindo aqui. Bia, um beijo enorme, prazer demais falar com você. Tô sempre aqui, Alotênica, assim como todos os podcasts da Radiofobia, são seus. Sempre que você precisar, sempre que você quiser, é só me mandar uma DM, me dar uma cutucadinha, manda um zap zap e vai ser um prazer a gente conversar ou divulgar, seja lá o que for, qualquer novidade que você tiver, a gente tá sempre aqui às ordens, viu?
Pode deixar que eu mando zap zap, foi um prazer participar, adorei voltar a falar de podcast, nossa, agora fico mexendo com aquele bichinho carpinteiro de podcast, você vai ficar me cutucando aí os próximos dias, você é fogo, viu, Léo?
O meu trabalho é esse, eu vim aqui pra cutucar, jogo pó de mico e saio correndo, faz de conta que eu nem tive aqui.
O pó de mico.
Olha aí. O pó de mico, exatamente. Olha, acabamos de dar uma definição. Sabe o nome daquele negocinho que faz você, quando você começa a ouvir podcast, em algum momento você começa a se coçar querendo fazer também? É o pó de mico.
Pode, Nico.
Excelente, excelente. Bia Kunze hoje aqui no Alotênica. Obrigado, Bia, pela participação. E obrigado a você aí, querido ouvinte, que acompanha esse podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network. Não esquece que você pode interagir com a gente. Manda sua sugestão de pauta, manda sua dúvida, né? Manda a sugestão de um convidado que você gostaria que a gente chamasse aqui para essa nossa série Sou Podcaster através do e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Segue também o @alotenica lá no Twitter e também curte a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/alotenica. Mês que vem eu tô de volta com mais um Alotenica pra você. Conto, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.